Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes, com a edição desta sexta-feira, 6 de maio do ano de 2022, do programa Faixa Livre. E como em todas as sextas-feiras a gente faz aqui os nossos tradicionais debates. Hoje a gente vai debater um tema importantíssimo, que uma lembrança aí que a gente tem de um ano, de um dos episódios mais trágicos da história do nosso país, não dá para descrevê-lo de outra forma, que é justamente a chacina do Jacarezinho, uma favela aqui na zona norte do Rio de Janeiro, que foi produzida, foi promovida aí por agentes da segurança pública do nosso estado, no caso de policiais militares. E para debater esse importante tema aqui no nosso Faixa Livre, eu conto com as participações aqui, com convidados muito especiais. Primeiro, eu quero apresentar aqui a deputada estadual, o pessoal do Rio de Janeiro, o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a deputada Dani Monteiro. Dani Monteiro, bom dia.
Bom dia aqui a todos os ouvintes, a todos que trabalham aqui no programa Faixa Livre. Acho que é um dia muito triste para nós, mas esperamos que seja também um dia de reflexão sobre segurança pública e direitos humanos.
Muito bem colocado, Dani. Obrigado pela tua participação, pela tua presença aqui no nosso debate hoje. Bom, além da Dani, eu conto aqui também com a participação na mesa para fazer esse debate do secretário-geral da Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro, a FAFERJ, Felipe dos Anjos. Felipe dos Anjos, bom dia.
Bom dia aqui Faixa Livre, bom dia ouvintes, bom dia Dani. Como a Dani falou, hoje é um dia para a gente lembrar a operação mais letal da história do Rio de Janeiro, que tem nome, né? Chacina, né? Operação mais letal do Rio de Janeiro, e que é o tipo de operação que vem se repetindo há anos e anos aí na segurança pública do Estado.
Infelizmente, né, Felipe? Infelizmente, esse é o quadro que a gente tem. Eu te agradeço demais, Felipe, por você conversar aqui conosco, se dispor a dialogar aqui conosco a respeito desse tema. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma terceira participação aqui nesse debate e daqui a pouquinho eu apresento a vocês quem será nosso entrevistado, que vai entrar aqui pelo telefone. Mas, por enquanto, parece que a gente já tem aqui na linha, então eu já vou fazer a apresentação do nosso convidado. Eu me refiro justamente à cientista social e coordenadora da Rede de Observatórios de Segurança, a Silvia Ramos. Silvia Ramos, bom dia.
Bom dia. Prazer estar aqui com você.
Prazer é todo nosso, Silvia, com você, e eu te agradeço por você se dispor aqui a estar conosco nesse debate a respeito desse tema tão importante. Mas eu quero começar por você, Felipe, porque, como eu já disse aqui, hoje o Brasil lembra de um ano desse, que é um dos maiores massacres cometidos por agentes do Estado. Eu me refiro, evidentemente, à chacina do Jacarezinho, que levou à morte de 28 pessoas, sendo 27 moradores daquela favela localizada na zona norte do Rio de Janeiro. Um verdadeiro banho de sangue, né, Felipe, que não sai da cabeça de muita gente. Eu lembro como se fosse hoje, até porque eu resido ali, muito próximo daquela região, e lembro bem a comoção que se deu entre os moradores daquela área. Passados 365 dias daquele episódio trágico, Felipe, uma operação policial repleta de erros de execução, o que ainda vem na sua cabeça daquela chacina do Jacarezinho, Felipe? Você, que é morador de favela.
O que vem na minha cabeça é que a gente já se passou um ano da chacina do Jacarezinho, e a pergunta que fica é: o que mudou na segurança pública? O que melhorou? Né? Adiantou mais uma operação, a operação mais letal, uma chacina no Jacarezinho? Aí é uma pergunta que a gente tem que fazer para todo mundo, para a sociedade de uma forma geral. Aqui o programa Faixa Livre, eu sei que tem uma audiência qualificada, mas a gente se permite a conversar com todo mundo, né? E conversar com todo mundo que está aí nessa situação de insegurança pública que o Estado do Rio de Janeiro vem vivendo hoje, que está um caos. O que mudou? Eu acho que a gente tem que sempre se fazer essa pergunta depois de uma chacina como essa, porque nos últimos debates que levaram ao parlamento a ascensão de uma extrema-direita, a segurança pública foi um dos debates, um debate, sim, vazio, um debate raso, que foi segurança pública e corrupção. E a solução que a extrema-direita apresentou para a maior parte da população foi a solução do extermínio, que já vem sendo colocado no Brasil há muito tempo. e principalmente pelas forças policiais do Rio de Janeiro. Adiantou alguma coisa? Eu acho que é essa reflexão que a gente tem que fazer com todo mundo, com o cidadão que não está assim, muito envolvido nesse debate, que debate de segurança pública é um debate técnico, é um debate que requer estudo, né? E aí eu gostaria de lembrar que essas operações, elas não são desastrosas, essas operações, elas são montadas para que esse tipo de situação, os policiais são colocados nesse tipo de situação de confronto. E aí, voltando lá no dia da operação, essa operação, ela começa com dois objetivos. Ela começa com o objetivo de coibir a cooptação do tráfico por menores, né, o tráfico cooptando menores, uhum. E para reprimir supostamente roubo de trilho. Uma operação que começa dessa forma e acaba com 28 pessoas assassinadas, dentre elas o policial André Frias, que ele deixou um enteado de 10 anos, uma mãe acamada, um servidor público que foi assassinado.
Isso.
E na dinâmica da operação, para finalizar minha fala, é uma coisa insana, porque a gente investiu em caveirão, investiu em arma, investiu em helicóptero, esse policial, ele sai do caveirão e ele é baleado. E essa operação, que era uma operação para reprimir roubo de trilho de trem, né? E ali resgatar crianças cooptadas pelo tráfico, que era o que dizia a operação, essa operação vira uma operação vingança, ela muda completamente. O policial é assassinado e claramente a polícia vai lá e faz uma chacina no Jacarezinho.
Muito bem lembrado. A gente vai debater muito a respeito dessas questões que você levantou muito bem, ô Felipe, a respeito do que mudou a dinâmica das operações policiais aqui no Rio de Janeiro. E eu queria já passar essa pergunta para você, Silvia, desculpe, a respeito justamente disso. O que é que você acha que mudou de 2021 para cá? A postura violenta dos agentes de segurança, ela de alguma forma foi abrandada? O Estado tomou alguma iniciativa para mudar esse panorama de constante ataque às populações que moram nessas regiões empobrecidas aqui do Rio de Janeiro, Silvia?
Bom dia para todo mundo. Estou vendo que o Felipe da FAPERJ está aí, né?
Isso.
A FAPERJ, que é uma das organizações mais importantes hoje do Rio, não só hoje, mas como tradicionais, há 20, 30 anos nessa luta, né? Que bom saber que você está aí, Felipe. E sei que nesse momento que nós estamos conversando, tem muita gente lá na Semana Jacaré, lá no Jacarezinho, fazendo uma marcha de protesto, várias organizações, pessoas e grupos relacionados, ligados à luta contra a violência policial. E não é só a violência policial em si, é um modelo e um estilo e um método que a polícia usa especificamente nas favelas. Porque a mesma polícia que é violenta e entra atirando, usa caveirão e helicóptero na favela, nem parece, mas é a mesma polícia que é educada e atenciosa e preocupada e respeitosa no Leblon e Ipanema. Não parece. É incrível que pareça, é a mesma polícia. Então, o que nós temos não é um problema de duas corporações, uma mal formada e outra bem educada, não é isso? Uma é racista e outra é respeitosa. O que nós temos é uma corporação que tem um tipo de orientação de como agir e de como atuar nas favelas, nas comunidades e nas áreas pobres, e de como atuar nas áreas ricas, de pessoas abastadas. Se a polícia fizesse um décimo do que faz nas favelas, nos bairros abastados hoje, o mundo ia acabar, né? Mesmo assim, o que a polícia faz nas favelas, embora seja naturalizado ao longo de anos e anos e anos no Rio de Janeiro, há quantos anos a gente ouve essa história de que a polícia fez uma operação? O que é fazer operação? Fazer uma operação. Vocês sabem que mesmo para padrões brasileiros, o Brasil tem uma das polícias mais violentas do mundo. Acabou de sair o número agora do ano passado, mais de 6.100 mortos pelas polícias do Brasil inteiro, né? Mas só as do Rio de Janeiro foram 1.500, só as do Rio, né? Nós temos 23 estados. E o negócio é o seguinte, é que nenhuma polícia usa no Brasil, nenhuma não, tem mais duas ou três que estão começando a usar. Mas a polícia que dá exemplo do modelo da ideia da operação é o seguinte: o policial chega de manhã no batalhão, veste suas roupas de guerra, se aboleta num camburão, num caveirão, e vai para a guerra. E vai para a linha dentro do caveirão e eles vão fazer uma operação ali na beira de uma favela, uma franja. E aí chegam lá, sabem que tem grupos armados locais lá usando fuzis, altamente armados, e eles sabem que serão recebidos a tiros, e eles atiram, e vão lá, e passam amanhã algumas horas trocando tiro ali dentro ali na beira, né, raramente eles entram profundamente, passam a gente trocando tiros ali na beira da favela, às vezes ferem pessoas, às vezes matam, raramente um policial é morto, porque eles são muito bem treinados, né, e são muito bem equipados. A garotada que está lá dentro, os rapazes que estão lá dentro, as facções, é tudo de chinelo e de sandália baiana, de bermuda, né? E os policiais estão com botas, coletes, à prova de bala, capacete, caveirão, né? Vendado. E eles trocam tiro. Às vezes aprendem uma arma ou duas. Às vezes, mais raro ainda, aprendem uma quantidade pequena de drogas. Pequena em comparação com a que circula lá. E vão embora com o batalhão. E o que acontece no dia seguinte? É isso que o Felipe falou. O que acontece no dia seguinte? Às vezes matam pessoas, às vezes matam duas, às vezes matam três. Às vezes matam as pessoas, os rapazes, os homens envolvidos no tráfico de drogas, as facções. Às vezes matam as pessoas que a mídia e a população chamam inocentes.
Sim.
E não tinham nada a ver. A polícia, quando mata inocente, diz, não, não é inocente não, aqui, ó. Olha aqui a arma na mão dele, usa um kit alto de resistência, vai embora e dali uma semana ela volta no mesmo lugar. Ou seja, aquela operação não adiantou nada. Essa modalidade de polícia é uma modalidade tipicamente fluminense. Isso você não vê em São Paulo. Isso você não vê em Minas Gerais. A do Polícia do Rio, ano passado, matou 1.300 e poucas pessoas. A de Minas matou 130. Num estado muito maior, com muito mais policiais. Não é que nenhum, não é que seja nenhuma maravilha, não. Os mineiros não estão lá do que eu sei. Mas a comparação mostra de proporção do que acontece no Rio. E para encerrar, essa chacina que nós estamos a hoje, celebrando a memória das suas vítimas, que foi feita no dia 6 de novembro de 2021, foi uma espécie de um exagero final. Sabe que no dia da chacina me ligaram vários jornalistas internacionais, Anderson, dizendo assim, mas vem cá, eu não estou entendendo. Isso foi uma operação policial legal? Matou 27 pessoas, mas a gente queria que a senhora explicasse, professora. Nós não estamos entendendo aqui. Isso era uma operação policial legal ou foi uma chacina, como a chacina da Baixada Fluminense, em que os policiais corruptos, ensandecidos, saíram atirando nas pessoas assim, que a polícia agora vai ter que caçá-los e colocá-los na cadeia? E eu, não, isso aí foi uma chacina. Foi uma operação. Operação filmada pelo helicóptero de um grande canal de televisão. Todo mundo viu a luz do dia, não foi nem de noite. Tem um monte de testemunhas e tudo mais. E eles assim, agora o que vai acontecer? E eu, agora o que vai acontecer é que vão haver investigações. E essas mortes, que são execuções, não são mortes, as pessoas, eles entraram atrás de pessoas, executaram a queima-roupa à luz do dia. O cara estava muitas e muitas vezes, já estava desarmado, já estava rendido, e o policial podendo prender e executar, eles executaram 27 pessoas, inclusive que estavam por trás. Esses policiais vão ser punidos, né? E agora passou um ano e não foram punidos.
Essa alegação de auto de resistência é uma outra excrescência que a gente tem aí, que é utilizada pelas polícias, infelizmente, nos últimos dias. Mas, Silvia, eu só queria te fazer um pedido. Eu não sei se você está utilizando aí o seu celular no modo viva voz. Se for dessa forma, eu te peço, por favor, para quando você for falar aqui para a gente, para você tirar do viva voz, porque isso dificulta a captação aqui do áudio aqui no nosso programa. Infelizmente, o som está muito baixo, a gente está captando muito baixo o teu áudio. Eu só peço para que você, quando for falar aqui, você tire o celular da viva voz e tente falar, por favor, próximo ao microfone do seu celular, tá bom?
Pronto, já tirei.
Tá, entendeu? Ótimo, ficou perfeita, perfeita a captação. Te agradeço demais, Silvia. E outra coisa que eu quero fazer questão de comentar aqui e deixar registrado, que a gente está no meio de um debate. Ou seja, se vocês quiserem fazer interrupções na fala uns dos outros, fiquem, sintam-se à vontade para interromper. Eu só me dou o direito aqui de indicar quem é que está falando, para o ouvinte saber em casa quem é o dono da palavra naquele momento. Agora, Dani, eu quero passar a palavra a você, porque eu queria saber a respeito das investigações desse massacre que a gente teve lá no Jacarezinho. Houve algum tipo de resposta das autoridades? Os policiais envolvidos foram afastados das ruas? O que se sabe hoje a respeito daquela barbaridade de um ano atrás lá no Jacarezinho, Dani?
Primeiro, dizer que desde da sua execução até a produção do inquérito, essa operação policial mais violenta da história do Estado, ela teve contornos e processos diferenciados. É importante lembrar que essa operação ela foi feita a partir de uma investigação da própria Polícia Civil, que foi a gestora da operação. Uhum. E a Polícia Civil, por si só, é a responsável pela investigação inicial. Então, por exemplo, a imposição de 5 anos de sigilo, ela veio da própria polícia. Então, isso. Como aquela que produziu a ação é que se auto-investiga. Então, a primeira batalha que os movimentos de favela, que nossa Comissão de Direitos Humanos teve que se deparar é a garantia que o MP cumpra o seu trabalho. É uma das suas vocações constitucionais o controle externo da atividade policial. Então, para que fosse aberto o inquérito também no âmbito do Ministério Público, uma investigação, foi necessária essa pressão popular, foi necessária essa pressão das entidades defensoras de direitos humanos. E a abertura desse inquérito encontrou enormes desafios, Anderson, porque a pauta da segurança pública, como bem sabe o morador de favela, ela é baseada quase que inteiramente na letalidade policial. Por exemplo, aqui no nosso estado, não há, como no estado de São Paulo, um instituto de perícia técnica independente. Então, para ser produzido diversos laudos sobre a balística, as roupas utilizadas por agentes ou pelas vítimas na operação, foi necessário enviar todo esse material para São Paulo. Afinal, o instituto que temos aqui é vinculado à Polícia Civil, a mesma que fez a operação policial. Então, até mesmo as famílias, para ter acesso aos laudos de óbito dos seus familiares, tiveram que passar por uma enorme pressão e triagem da Polícia Civil, responder perguntas que não estavam no âmbito de um depoimento oficial. Ou seja, né, essa operação, em todas suas etapas, ela escancara o quanto que a política pública de segurança no nosso Estado, ela é essencialmente para o controle de favelas e periferias. E passado um ano, a sensação de impunidade ela é muito grande. Diversos dos inquéritos foram arquivados por falta de materialidade.
Eu queria até citar isso, desculpa te interromper, Dani, porque parece que de 13 investigações que foram abertas lá no Ministério Público, 10 foram arquivadas. Por falta de materialidade, é isso?
É o que é alegado pelo Ministério Público, inclusive, de alguma forma, devolvendo a pressão para os moradores da favela. Não há produção de provas suficiente feita pelos próprios favelados e faveladas. Ou seja, aqueles que não têm nenhum amparo do poder público, que só encontram a política pública da bala, ainda devem ser confrontados com a insegurança que tem de produzir essa denúncia. Nossa comissão mesmo tentou trabalhar junto ao Ministério Público e junto à Ouvidoria da Defensoria para levar diversos depoimentos, diversas provas que foram recolhidas, mas ainda assim é preciso que esse controle seja feito previamente pelo Ministério Público. É preciso que uma operação como essa, que deixa 28 mortos, independente da insegurança que os servidores da segurança encontraram pelo caminho, ela não pode acontecer dessa forma, ela não pode ser naturalizada e muito menos no quesito de excepcionalidade. Vale lembrar, Anderson, que não foi apenas a vida dos favelados, moradores do Jacarezinho, a vida dos agentes, como o caso do próprio André Frias, que foi colocado em risco, mas a vida do cidadão fluminense. Ao passo que a operação tentava avançar e adentrar pela manhã na comunidade do Jacarezinho, as vias da Supervia e do Metrô Rio seguiram funcionando. Sim. Houve feridos dentro das estações.
Então, como uma operação policial não preza pela segurança, a vida de todos, inclusive do agente. Não dá para colocar na conta meramente do tráfico, porque não pode o servidor público, o agente do Estado, ter a mesma lógica, a mesma atuação do crime organizado. É por isso que tem Estado para combatê-los, não é para imitá-los.
Está muito claro, Dani, para todos nós, que a culpa é única e exclusiva do Estado brasileiro, que não tem o menor, não sabe lidar com esse tipo de ação. Infelizmente, até hoje, o Estado brasileiro utiliza-se apenas da violência para entrar nesses espaços. O Estado brasileiro usa apenas o seu braço armado para acessar essas regiões mais empobrecidas do nosso Rio de Janeiro e do país em geral. Agora, como é que anda o trabalho de vocês lá na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa a respeito desse caso, da chacina do Jacarezinho, Dani?
O trabalho, passado um ano, ele segue intenso como desde o primeiro dia. E já no dia 6 de maio do ano passado, a nossa comissão ela adentrou na comunidade ainda com operação policial, inclusive para reduzir e mitigar danos, Anderson, porque aquela que tinha todos os contornos, como disse Felipe, de uma operação vingança, certamente produziria mais mortos. Só houve 10 presos, porque a comissão, juntamente com a ouvidoria da Defensoria, atuou para que essas pessoas tivessem o direito a serem punidas pelo rigor da lei e não a aplicabilidade da pena de morte, que infelizmente as forças de segurança do nosso Estado acredita que existem em nosso país.
A Natália me passou uma informação aqui importantíssima. Ela diz aqui, ó, o policial foi alvejado em frente a uma creche que nesse dia da chacina ela não funcionou porque o confronto começou muito cedo lá no Jacarezinho. Ela buscou essas informações aqui na internet e me passou, ou seja, está muito claro que essa é uma tragédia que afeta os eventuais criminosos, os policiais e os moradores que habitam ali naquelas regiões. Agora, Silvia Ramos, eu quero voltar a te colocar nesse nosso debate. Como é que costuma ser a dinâmica dessas operações em favelas aqui no Rio de Janeiro? Há um modus operandi adotado nessas operações? Alô, Silvia, você me ouve? É. Parece que perdemos.
Anderson,
oi.
Sim.
Pronto, voltou.
É muito importante. Primeiro dizer que a Dani está aí, né? Dani Monteiro,
isso,
nossa deputada, que dirige a Comissão de Direitos Humanos da LESJ, que hoje é um dos órgãos mais importantes do Rio de Janeiro e tem um mandato brilhante, importante. Bom dia, Dani. Que legal.
Bom dia, Silvio.
Você e o Felipe, né? Enfim. Anderson fazendo esse programa legal que faz sempre. Eu queria só, Amassan, rapidinho para completar,
sim,
o que a Dani falou,
à
dizer
vontade
o seguinte: pela Constituição brasileira, quem é responsável por investigar atos da polícia? A polícia comete um excesso. Quem é quem vai investigar a polícia? A polícia? É aquela pergunta, quem vigia os vigias, né? Estou ouvindo um som, um ruído, será que é da minha parte?
A gente não está... Eu não ouço aqui, não.
Então tá bom. Então a pergunta é, quem vigia os vigias, né? E no caso do Brasil, constitucionalmente, o Ministério Público é que é responsável por vigiar ações da polícia, ou de corrupção, ou que possivelmente envolvam corrupção, ou que envolvam excesso do uso da força, né? Acontece que, como a Anistia Internacional está fazendo uma campanha agora, o Ministério é público, né? Então, ele não é deles.
Não.
E não é da polícia, né? E o Ministério Público não tem vigiado. É isso que você falou. A matéria do G1, do brilhante repórter Henrique Coelho, mostra isso. Eles abriram 13 inquéritos e já encerraram, e já engavetaram, já colocaram na gaveta 10. Desses 3. Um ainda está em andamento. Então, assim, é incrível. Eles produzem 24 mortes, eles separaram 24 mortes, produziram 13 inquéritos e só tem um em andamento, os outros já foram arquivados. É um escárnio, né? Quer dizer, na nossa frente, não é escondido, é oficialmente. É mais ou menos dizendo o seguinte, Anderson, quando o MP, o Ministério Público, que é o órgão responsável por controlar as polícias, a ação das polícias, fala, esses inquéritos estão engavetados, ele está transmitindo a seguinte mensagem para a polícia: podem continuar fazendo essas operações com alta letalidade, podem continuar atirando e podem continuar matando. Que daqui da nossa parte, o sinal está verde.
E outra, eles indicam que a vida dessas 24 pessoas que tiveram os inquéritos arquivados não vale de absolutamente nada, ô Silvia.
Exatamente. 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 É isso aí. E isso está na base dessas operações policiais. É um pouco a ideia seguinte: nós estamos indo para fazer operação aonde, minha senhora? Eles falam para mim. Claro que nós não vamos Leblon, não tem ninguém armado lá. Tem, né? Mas ele fala assim, nós estamos indo lá, fazer operação lá onde? Na favela. A favela é aquele lugar perigoso. É aquele lugar que tem negros. Os negros perigosos estão nas favelas. E então eles chegam atirando. E se tiver que matar alguém, mata. E se achar que é traficante, aproveita e já mata. E se tiver dúvida, será que é, que não é? Então, deve ser o menino negro da cidade, deve ser. Deixa eu matar também, deixa eu matar logo. Por isso que eu, no final do ano a polícia do Rio de Janeiro reúne mais de 1.000 mortes. Todos os anos. Não é que houve um ano em que houve uma crise de segurança, uma facção resolveu confrontar, não. Todos os anos, independentemente do que ocorra. Se houver a reação das facções, tem mais de 1.000 mortes. Se não houver a reação, tem mais de 1.000 mortes. Se houver a investigação, tem mais de 1.000 mortes. Se usar helicóptero blindado, tem mais de 1.000 mortes. Se usar caveirão, tem mais de 1.000 mortes. Todos os anos, há mais de 10 anos, tem mais, a polícia produz mais de 1.000 mortes por ano. Às vezes 1.500, 1.300, 1.280.
A gente falou aqui sobre o modus operandi, sobre a atuação. Eu acho que com todas essas informações que você passou, está muito claro que o modus operandi é a morte. Esse é o objetivo. Independente do formato que as operações têm, com caveirões, com helicópteros, o modus operandi aí é provocar a morte dessas populações, é o extermínio dessas populações, que aos olhos dos agentes públicos não vale de absolutamente nada. Haja visto aí esses inquéritos que foram arquivados pelo Ministério Público. Agora, o Felipe, eu queria te colocar de novo nesse nosso debate, porque você já da FAFERJ tem feito um belíssimo trabalho a respeito no acompanhamento de todos esses casos de violência policial que estão colocados aqui no nosso Rio de Janeiro, em relação a essa chacina lá do Jacarezinho. Qual o trabalho que vocês têm feito a respeito disso? Eu lembro que na época vocês estiveram lá na região, lá no Jacarezinho, para acompanhar o trabalho, não é isso?
Bom, nós estivemos na região do Jacarezinho logo após a chacina. E a imagem que eu tenho na cabeça é a gente entrando ali pela comunidade do Jacarezinho. Eu lembro que tinha uma lona preta estendida na comunidade, uma lona gigantesca, muito grande, com o nome das pessoas assassinadas escrito nessa lona, e um silêncio, e a gente andando, e uma sensação de morte, eu sei que é bem subjetivo, né, ainda mais para eu, assim, que me considero uma pessoa de filosofia materialista, mas naquele momento dava para sentir um clima, uma coisa horrorosa dentro daquela comunidade, e essa imagem do nome dessas pessoas escritas assim, como homenagem, nessa lona preta, e a gente entrando, e ninguém dava uma palavra, as pessoas estavam... É luto, né? Eles não assassinaram... Quando isso acontece numa comunidade, eles acabam matando uma comunidade inteira, independente do que aconteça, porque a gente tem um convívio diário, né? A vida em comunidade, na favela, a vida é comunitária, muitas coisas são divididas, é bem diferente da vida de uma pessoa que mora num bairro, num prédio ou num condomínio, sabe? E aquele dia foi bem impactante. Mas a gente tem que lembrar que tudo isso se resolve com política, porque é através da política da segurança pública que essa chacina foi feita. Então, o policial que está na ponta, ele aperta o gatilho. Ele vai ali ser o executor dessa política. Mas a gente tem que dar o nome aos bois e responsabilizar o governador Cláudio Castro aí por esse tipo de iniciativa. E se os ouvintes repararem, nós hoje não temos nenhuma Secretaria de Segurança Pública.
Sim.
Nem secretário de Segurança Pública nós temos, que é justamente para não ter, para não ter ali o mínimo de diálogo aberto, né? E o que a gente tem feito, o que a gente tem cobrado, a gente está trabalhando na FAFERJ e os movimentos, a Dani há muito tempo e lá no parlamento, né, a Dani fazendo um trabalho incansável, porque apesar da bancada ser muito boa de resistência, a extrema-direita tomou a LERJ e é muito complicado diariamente fazer um trabalho na Câmara, vocês imaginam. Mas a gente trabalha com duas visões. A primeira é uma visão a longo prazo. O que a gente precisa é da desmilitarização da polícia. Gente, é incompatível uma polícia militar numa democracia. O militar, ele tem atividade de matar. O militar é treinado para matar. A polícia é treinada para servir e proteger. São duas atividades completamente diferentes. Então, uma polícia militar não existe, não tem como se sustentar numa democracia. Que já é um penduricalho da ditadura. Nesse sentido, aí nós temos que debater com nossos deputados federais aquele artigo 142, 144 da Constituição, fazer um debate amplo, inclusive com as forças policiais, para reformular isso. Esse é um debate mais amplo e a longo prazo. A curto prazo, o que a gente pode cobrar, por exemplo, é a questão da câmera nos uniformes dos policiais, uma medida de redução de dano. Em São Paulo, chegou alguns batalhões que tinham letalidade bem alta, em algumas zonas lá de São Paulo chegou a zero o número de mortalidade, né? E outra coisa que a Silvia falou muito bem, essa política de extermínio, de segurança pública, não está dissociada da própria história do Brasil, porque o racismo foi um dos pilares por qual se constituiu a sociedade, né? O racismo está aí, todo dia a gente está vendo. E a polícia também age dessa forma, porque a polícia está na sociedade. Esse modus operandi da polícia atuar na favela é ver a favela como inimigo, a favela como um problema, né? E lembrando mais uma vez que a favela não produz droga. Eu sei que é cansativo, a favela não tem fábrica de armas, né? A favela não produz nada disso. Um varejista do tráfico hoje que está lá, muitas vezes ele não tem a primeira série primária. Como ele vai negociar um fuzil que vem do outro lado do planeta Terra, sabe? Outro dia a gente estava brincando que tinha um fuzil do Japão em determinado lugar, e o pessoal do movimento comunitário falando, não é possível que esses meninos conseguem falar japonês para trazer uma arma do Japão, que nunca tinham visto uma arma do Japão. Essas armas estão entrando. Aí também passa pelo debate das drogas também, que é muito complicado de fazer. E a gente lembrar que tudo é política. Tudo isso faz parte de uma política. O policial, ele opera, ele tem responsabilidade sim, o Ministério tem responsabilidade sim. Mas o maior responsável hoje dessa insegurança pública que o Estado do Rio de Janeiro vive, da situação lamentável que a gente está, é Cláudio Castro. E lá atrás o Wilson Witzel. Aí a gente tem que refletir, né, que falando de político, o Wilson Witzel, aquele candidato de extrema-direita que saiu de 3% nas pesquisas para assumir o governo do Estado.
Em duas semanas,
que comemorou a morte de um rapaz que tinha transtornos mentais quando supostamente sequestrou um ônibus na ponte Rio-Niterói, comemorou a morte dessa pessoa, né? E tudo isso que a gente está vivendo é esse caos político. Então a solução final, para encaminhando minha fala, é: a gente tem que se organizar, a gente tem que conversar, a gente tem que ter um mínimo de unidade e conversar com todo mundo, porque falar com quem está convencido, galera, não adianta. A gente tem que fazer esse debate da segurança pública, que a gente faz todo dia, que a Dani faz todo dia e que a Silvia tem uma capacidade técnica de fazer, com o cidadão que está aí pegando trem, pegando ônibus, indo para o seu trabalho, naquela alienação total mesmo. Esse debate tem que chegar até ele, para a gente não ter que ouvir que tinha que matar mesmo porque fulano é envolvido, não é envolvido. E a imprensa também, de uma forma geral, fazer o papel da imprensa com ética, né? Respeitando a dignidade. Por exemplo, alguém morre no Rio de Janeiro, aí você tem que ver lá que fulano tinha passagem pela polícia, que a imprensa muitas vezes faz isso. O que importa se a pessoa tinha passagem pela polícia ou não, gente? Pelo amor de Deus, entendeu?
Então, é a construção do discurso do inimigo, né, Felipe?
Esse discurso do inimigo aí faz parte da questão da filosofia da guerra. Lembrando que a guerra, a gente não está numa guerra, tá? As favelas não declararam guerra a ninguém. Eu não gosto desse termo guerra, porque na guerra eu viro número, A Agatha Félix foi assassinada, vira número. Na guerra as pessoas são número, gente. A gente não está vivendo uma guerra, não declaramos guerra a ninguém. A guerra é um tipo de filosofia justamente para você naturalizar a morte. E a morte numa favela, que também para naturalizar, que é um território de violência, e não é, não é. Eu estou aqui, a Dani está aqui também, a gente vive, convive, não é, por exemplo, nessa operação Jacarezinho, se o tráfico está cooptando crianças para o tráfico, cadê a participação do Conselho Tutelar? Por que que não procurou? Por que que não foi outro tipo de trabalho feito isso? Se está roubando o trilho do trem, devido à crise, o preço das commodities foi lá no alto, então estão roubando bueiro, estão roubando trilho de trem, a gente tem que investigar o receptador, é igual roubo de carga, você quer pegar, você quer acabar com roubo de carga, você vai lá e investiga quem está comprando a carga, é óbvio. Roubo de carro para tirar peça, você tem que conversar com um cidadão, não compre peça roubada. Não é só tiro, não é só tiro, porrada e bomba que é segurança pública. Segurança pública é inteligência.
Você trouxe uma série de temas aqui, o Felipe, que a gente ainda vai tratar aqui no decorrer desse debate, em relação às câmeras, nos uniformes dos policiais, a essa situação de como é que as armas acessam esses ambientes, acessam as favelas, enfim. Mas eu preciso fazer aqui um rapidíssimo intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para a continuidade aqui do nosso importante debate a respeito de um ano da chacina lá no Jacarezinho. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.
Cobertura, precisão, jornalismo com responsabilidade. Rede Bandeirantes de Rádio.
Estamos apresentando Faixa Livre.
Ouça, acompanhe e participe do programa Faixa Livre. De segunda a sexta-feira, das 8 às 10 da manhã, sempre na Rádio Band AM 860. Um debate atual sobre política, economia e todos os temas que influenciam o nosso dia a dia sob um ponto de vista diferente do que você ouve por aí.
O auditor fiscal assegura o recurso que é investido na educação, garante a arrecadação que é utilizada na saúde e o dinheiro público para sua aposentadoria e tantos outros serviços públicos. Mas todo esse trabalho está comprometido, pois a Receita Federal está sem orçamento, sem concurso e sem valorização. Isso precisa mudar. Uma campanha Sindifisco Nacional pela valorização do auditor fiscal.
A Avenida Presidente Vargas já tem movimentação mais intensa pela pista lateral rumo à Candelária devido ao acesso para a Rua Carmo Neto e, na sequência, Rua Benedito Hipólito, caminho para quem vai com destino ao túnel Santa Bárbara. Nesse instante, quem vem ainda pelo elevado do gasômetro pode optar pela via binário, passagem pela Praça do Santo Cristo, rumo ao elevado 31 de março. Boas condições do trânsito. A Avenida Rio Branco já apresenta trechos de lentidão no caminho para Carioca. 20 anos preso Nick. Aqui tem prêmios e também tem ofertas. Só neste final de semana, filezinho de frango Seara, bandeja 1 quilo, R$12,99. No clube, vale super a pena. Felipe Macon para Bandeirantes AM.
Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes, com a edição desta sexta-feira, 6 de maio do ano de 2022, do programa Faixa Livre, fazendo aqui esse importantíssimo debate, lembrando um ano da chacina lá na favela do Jacarezinho, onde nós tivemos 28 mortes, uma barbaridade, uma verdadeira barbaridade. E eu queria retomar aqui o nosso debate justamente te passando uma pergunta, Dani Monteiro, deputada Dani Monteiro, porque eu tenho uma série de dados aqui a respeito da violência policial no nosso país, dados que foram levantados lá pela parceria do portal G1 com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Núcleo de Estudos de Violência da USP, que são referentes ao ano passado. Eles mostram o seguinte: 6.100 pessoas foram mortas pelas polícias estaduais aqui no nosso país no ano passado, em 2021. Isso equivale a uma taxa de 2,9 mortes a cada 100 mil habitantes. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um dos estados com maior índice de letalidade, com 7,8 mortes provocadas pelos policiais, quase 3 vezes mais do que a média nacional. Dos índices nacionais que eu citei, Dani, considerando os casos em que a cor da pele é divulgada, 81,5% dos mortos pelos policiais são negros. Os anos passam e nada muda nesse quadro de violência estatal que escolhe as vítimas a dedo, Dani. Há alguma explicação plausível para isso?
Sim, primeiro, referente às suas primeiras colocações, o Estado do Rio de Janeiro, há algumas décadas, ele é vitrine dos processos da segurança pública. Não só no bojo do controle das favelas e periferias, mas até mesmo no controle dos movimentos sociais. Parte daquele armamento dito não letal, ele foi inaugurado aqui no nosso Estado e depois difundido para o resto dos estados da federação. Então, é muito nítido, né, o quanto que o Rio de Janeiro ele opera processos que, a posteriori, serão utilizados por outros estados. E, obviamente, o elemento da cor e da classe social é muito determinante, né, porque, do lado da segurança pública, quem entra nas favelas e promove as operações policiais são as categorias mais baixas, são os ditos praças. E ali é composto, né, como muitos oficiais falam, e eu reivindico sim essa fala, a base da polícia é uma base extremamente diversa, é uma base extremamente popularizada e precarizada, é verdade isso. E isso se dá muito pela ideia que é difundida no nosso país historicamente do civismo, da ideia participe, ser cidadão no nosso país é participar ativamente das construções dele. Então, há esse elemento, né, que exemplifica muito a base e por que do lado da segurança quem morre são policiais também muitas vezes negros e certamente pobres. Do lado de cá, a forma de lidar com o crime, com o tráfico, ela é utilizada na metodologia do controle social apenas nos territórios vulnerabilizados. Eu quero lembrar que a operação policial do nosso estado, que apreendeu não fuzis inteiros, mas peças que montariam fuzis, e isso já faz o contorno da maior apreensão de fuzis da nossa história, foi feito sem disparar um único tiro.
Sim.
Foi uma investigação prévia que já indicou onde estava, quem era parte da quadrilha e como aquilo operava. Então, a polícia pôde chegar num condomínio da Barra, né, e fazer uma operação sem nenhum disparo e sem nenhuma vítima, nem de leves escoriações, muito menos letal. Por outro lado, nas favelas e periferias não funciona assim. Eu quero, Anderson, trazer para você um outro dado.
Por favor.
Produzido pelo GENI, que é um grupo de estudos sobre novas ilegalidades da UF.
Isso, Universidade Federal Fluminense.
Isso mesmo. Nos últimos 15 anos, a Polícia do Estado do Rio de Janeiro, ela produziu uma chacina a cada 9 dias. Então, é essa letalidade, é essa política que a gente costuma exemplificar de enxugar gelo sujo de sangue, que não tem nenhuma objetivação no fim das quadrilhas que se alojam nos territórios vulnerabilizados, e sim o controle social dessas populações. E o quanto quem sofre, essencialmente, são pessoas pobres, são pessoas pretas, porque são esses lugares os alvos, são essas pessoas os alvos, e quem produz esses alvos, quem acerta esses alvos, são a base também da segurança pública, que é semelhante, né, a esses próprios alvos. Inclusive, parte dessas violações advém dessa necessidade de se separar, né? Um policial que vem de uma área periférica, ele precisa demonstrar o seu comprometimento com a corporação para não ter dubiedade da sua atuação. Então, é algo que para nós é sistemático, e como o Felipe trouxe aqui, ela advém das marcas do nosso próprio país. O nosso país esperava que a política eugenista, né, política de branqueamento social, ela adviria do processo de miscigenação. Então, está chegando e temos que nos perguntar, o 13 de maio vem aí, o que aconteceu no dia 14 de maio de 1888, um dia após a abolição da escravatura? Nada. Não houve políticas de reparação. Aquelas pessoas que antes eram trabalhadores escravos dos engenhos e fazendas viraram trabalhadores escravos livres, porque não conseguiram condições de trabalho, não conseguiram salários e eventualmente foram até mesmo expulsos desses lugares. Então, até a própria conformação, o surgimento das favelas no nosso estado, e a Providência é a primeira delas, ela advém dessa marginalização, dessa ausência de políticas públicas. Todos os políticos eleitos na década de 90, Anderson, até o início dos anos 2000, falavam de remoção das favelas. Falavam da ideia que aqueles lugares não deveriam existir. E aí, tudo bem, então, para onde vai essas pessoas? Não se sabe. O importante é que os morros e favelas não deveriam existir. Então, é sistemático, é histórico o não lugar de uma parcela significativa da nossa população. Infelizmente, a elite do nosso país, ou melhor, corrigindo como nos ensina MC, da burguesia do nosso país, ela nunca abriu mão de nada. Ela nunca deixou que fosse produzido reformas tributárias, agrárias, reformas políticas no nosso estado que garantisse a concepção de que todos são cidadãos. Essas pessoas não são, elas não são tratadas como tal. Se a polícia atira primeiro e pergunta depois, se um guarda-chuva, se um saco de pipoca, se um casaco preto é alvo da letalidade policial, é óbvio que essas pessoas não são vistas como cidadãos. Eu quero lembrar que na favela não vigora outro código, outra lei, que não a lei da segurança pública. Não há política pública nesse território. A Camille foi uma das jovens atendidas pela nossa comissão, que não está no bojo da operação do Jacarezinho, até porque é uma outra comunidade, mas eu quero trazer esse relato aqui. Sim. Porque a Camille, ela estava numa moto com o seu companheiro e o pai desse companheiro, e dentro da sua comunidade, indo para uma UPA, para um atendimento de saúde. Camille passava mal. A polícia, ao ver três pessoas numa moto, atirou. Matou o namorado de Camille e o pai do seu namorado. E aí, é óbvio que o nosso Código Brasileiro de Trânsito diz que três pessoas não podem andar juntos numa moto. E é por obviedade que essas pessoas deveriam ser abordadas e não produzir mais esse cometimento de infração do nosso Código de Trânsito. Mas será que a abordagem é com bala? Deveria ser? Será que ela acontece assim em outros lugares? Se passar aqui em frente à estação uma moto com três pessoas, a abordagem da polícia militar aqui é a mesma polícia militar, será igual?
Evidente que não, Dani, evidente que não. Está muito claro isso, que a gente tem quase 134 anos da assinatura da Lei Áurea, a suposta abolição lá da escravidão, e nada mudou. Nada mudou desde lá até agora. E, Silvio, eu queria te colocar de novo nesse nosso debate. Se você fique à vontade para fazer qualquer comentário a respeito das colocações que foram postas até agora pelos nossos outros convidados, Silvio. Mas eu queria te questionar a respeito do seguinte. Falta preparo para as polícias aqui no nosso país? Porque as nossas corporações, elas recebem o treinamento necessário para ir às ruas combater o crime organizado? Veja que eu não falo nem de inteligência policial, de investigação, isso que é algo absolutamente fundamental e a gente vai tratar nesse nosso debate. Mas eu me refiro às ações de confronto aí com supostos criminosos. As polícias preparam bem os seus agentes para esse enfrentamento à criminalidade, Silvio?
Pois, Anderson, as descrições que Felipe e agora Dani fizeram, né, sobre o racismo como sendo o motor principal, né, que orienta as ações policiais, foram muito importantes, porque a nossa pesquisa Elemento Suspeito, abordagem policial, sobre abordagem policial, saímos às ruas e dissemos: você já foi parado alguma vez pela polícia? E você, já foi parado alguma vez? Você já foi parado? Nossas pesquisas mostraram que 63% dos abordados no Rio de Janeiro são negros. E 20% das pessoas já tinham sido abordadas mais de 10 vezes. E desses que já tinham sido abordados mais de 10 vezes, muita gente nunca tinha sido abordada, algumas pessoas tinham sido abordadas uma ou duas vezes, e 20%, um quinto das pessoas já tinham sido abordadas mais de 10 vezes nos últimos meses. Esse é o elemento suspeito. Quem eram eles? 70% negros, quase todos jovens, quase todos moradores de favelas e periferias. Então a polícia sai às ruas atrás do elemento suspeito. desse elemento que está relacionado à produção dessas imagens que a Dani falou na época da abolição da escravatura, da chamada abolição da escravatura. É, então, assim, a polícia é muito orientada por racismo. O racismo é um aspecto estruturante da ação policial, que vai desde quem ela aborda até as áreas da cidade onde ela atua com violência, até quem ela mata.
Uhum.
86% dos mortos pela polícia no Rio de Janeiro, segundo o levantamento nosso, da rede de observatórios, são negros. 86% dos mortos pela polícia são negros, e jovens, e homens, e rapazes. E todos eles das favelas, né? O que acontece com a polícia, Anderson, muito importante o ouvinte lembrar, que a polícia tem as suas bases majoritariamente negras.
Isso.
Ou seja, as praças, cabos, soldados e sargentos são majoritariamente negros. Mas e a cúpula da polícia militar? É majoritariamente branca. É muito grave. São tenentes coronéis, coronéis, majores, capitães. São 90% brancos. Então nós temos uma corporação cuja base é majoritariamente negra, comandada por oficiais, por uma cúpula, e você sabe que a hierarquia na polícia é um negócio sério.
Exatamente.
Um praça não fala com um comandante, com um oficial, sem bater continência antes.
E não questiona nenhuma ordem, né, Silvio?
Não questiona, e não questiona a orientação da corporação. Nos nossos grupos focais, os meninos diziam assim, a gente falava assim, mas por que, que será que às vezes um policial negro, policial que é negro, aborda um menino negro de uma forma tão agressiva ou mais do que o policial branco? Aí eles diziam, policial não tem cor, tem farda. A cor do policial é azul. Ou seja, quando o policial coloca farda, ele esquece a sua origem, a sua idade, o seu local de moradia, seu bairro, sua cor, a sua música preferida, e ele vira polícia. E no momento que ele vira polícia, ele está armado e ele atira naquele alvo que ele aprendeu dentro da corporação, que é o suspeito. Quem é o suspeito? É o menino negro da favela. E é suspeito por quê? Porque a polícia vai atrás das drogas. Quer dizer, a venda de drogas, que poderia ser, inclusive, questionada se é crime. Será que deve ser crime vender aquilo que algumas pessoas querem comprar? Muitos países do mundo estão revendo a criminalização dessa atividade de venda de drogas. Essa aí virou a única coisa que a polícia vai atrás. Em vez de ir atrás da transferência de fuzis feitas internacionalmente, como a Dani falou, por operações com inteligência, ou até mesmo, para não ir tão longe, fazer como a Polícia Federal fez. A Polícia Federal desarticulou quadrilhas de corruptos no Brasil, de colarinho branco, deu um tiro, torturou alguém, matou criança, dando tiro no coração de criança? Não. Fez investigação, levantou elementos, produziu inteligência, foi lá e disse, olha, eu descobri como é que funciona aqui a quadrilha. E raramente a polícia faz isso em relação à criminalidade comum. É como se a guerra principal da polícia fosse os grupos de drogas, em vez da gente rediscutir o estatuto da droga na nossa sociedade, né? Por quê, Anderson? Porque, na verdade, o foco da polícia não é a droga. Na verdade, não é. O foco da polícia é o menino negro na favela.
Sim.
A polícia está aí para fazer guerra contra a favela, contra os jovens negros das favelas. A polícia é uma instituição racista que coloca em marcha todos os dias o racismo. E uma chacina como a de Jacarezinho, digamos assim, revela o paroxismo, revela o momento máximo desse tipo de estratégia.
Até porque isso continuou em curso lá no Jacarezinho e em outras favelas. A gente lembrou aqui durante o nosso intervalo que recentemente a gente teve a morte de um outro jovem lá no Jacarezinho, Jonathan, não é isso? Se não me engano o nome dele.
Exato.
Enfim,
exato.
Essa lógica ela continua se dando
E segue a mesma coisa, né? Sim. Ah, quem era? Ah, era um menino negro, provavelmente, usuário, pelo menos ele era. Capaz de que estava vendendo. Ah, então tá bom, então tá ótimo. Matou, tá ótimo. Veja o buraco em que nós estamos nos metendo, o buraco civilizatório, entendeu? E a polícia carrega nas costas, todos os anos, mais de 1000 mortes desse tipo. Pra quê? Pra não mudar nada, pra continuar fazendo no ano que vem a mesma coisa, subindo em camburão, subindo em helicóptero e dando tiro em menino negro da favela e matando. E pra quê? Pra mudar alguma coisa? Não, pra manter essa mesma política. E assim nós já vamos 10 anos. Vou te falar uma coisa, Anderson, pra concluir. A polícia do Rio é olhada com espanto por outras polícias do Brasil. Os outros policiais do Brasil com quem eu convivo não entendem. Dizem, gente, que é isso que acontece lá no Rio? Que guerra é aquela que vocês estão, que não tem fim?
Mortes que viram números, né, Silvia? Como a gente já colocou aqui, infelizmente, eu tenho certeza que no ano que vem a gente vai estar debatendo os mesmos temas, com o mesmo drama social que está colocado, a mesma estratégia das polícias. E agora, Felipe, por que não se trabalha em investigação dentro desse cenário absurdo que a gente tem, em inteligência policial? É mais fácil contar corpos nos becos e vielas do que trabalhar para impedir que o crime, o tráfico de drogas, se espalhe pelas periferias das grandes cidades?
Bom, eu vou trazer aqui para vocês, eu estava pesquisando uma coisa que me deixou chocado à época, não são palavras minhas, é uma manchete aqui do Globo de 31/10/17, de 2017, a gente estava entrando naquele contexto de intervenção militar.
Isso.
Ministro da Justiça diz que comandantes de batalhões da PM são sócios do crime organizado no Rio de Janeiro. Noticiado aqui no dia 31/10, quem quiser pesquisar, pelo jornal O Globo, ministro Torquato Jardim, né, naquele contexto do golpe que desembocou em intervenção militar.
Intervenção federal, né?
Intervenção federal, né, naquele contexto para derrubar a presidenta Dilma e, enfim, defender os interesses do capital financeiro mais uma vez aqui no país. E de lá para cá, a gente já tivemos intervenção federal, que intervenção federal, eu concordo com vocês aqui que tem que ser o termo utilizado, mas a intervenção militar. Sim. E que foi nas favelas.
Né? Foi uma intervenção federal utilizando militares.
Eu aqui com a Silvia, óbvio que é uma especialista, né, qualificadíssima, e falou da questão da hierarquia da PM. Só que, na minha concepção, muitas vezes eu vejo que ali é um dos pilares do militarismo. O militarismo, na verdade, ele tem dois pilares que são fundamentais para que o militarismo funcione desde a antiguidade, né, desde antes de Jesus Cristo, que é a hierarquia e disciplina, desde as legiões romanas. Então, onde não há hierarquia e disciplina, você não consegue ter atividade militar. E eu acho que isso já foi perdido, de certa forma, pela polícia militar. Ela é militarizada em muitos aspectos, mas nesse sentido de ter a hierarquia, a disciplina, de obediência e de seguir regras e métodos, isso, de certa forma, não acontece. Porque, como a Dani bem exemplificou aqui, uma operação, digamos assim, no Leblon, que nunca vai haver uma operação no Leblon, mas uma operação no Leblon não vai ser a mesma coisa que uma operação na Rocinha, de forma nenhuma, né? Então, essa hierarquia e disciplina da polícia, ela de alguma forma foi quebrada, né? E até que ponto, por exemplo, Cláudio Castro, óbvio, como eu já botei aqui, é o principal responsável pela política de segurança pública, que é uma política, é uma política. Mas até que ponto o governador do estado do Rio de Janeiro tem controle sobre a ação policial, né? E tem que ter controle. Mas até que ponto ele pode fazer a gestão dessa ação policial e dialogar com os comandantes de batalhões da Polícia Militar que fazem essa operação? Inclusive, uma das nossas propostas é que, quando há uma operação violenta e mortes, o comandante do batalhão tem que ser responsabilizado.
Sem dúvida.
Porque isso é ser militar. O militar é isso. Isso está escrito, não foi eu que escrevi, isso está escrito na Arte da Guerra, que foi escrito antes da Bíblia. Diz que, se há um erro na cadeia de comando e na execução, principalmente, é porque a falha é do comandante. Isso está bem claro, foi escrito há muito tempo. E uma questão que eu gostaria de trazer é que, mais uma vez, eu digo aqui que a ascensão da extrema-direita aos parlamentos do Brasil foi feita através de dois debates, segurança pública e corrupção. Dois debates vazios e passado, nós vamos para uma próxima eleição agora.
Isso.
E eu pergunto a vocês, o que melhorou na segurança pública? Absolutamente nada, a gente piorou. Você vai nas assembleias legislativas, você vai nas câmaras, até no Senado, é coronel fulano de tal, sargento fulano de tal, o outro. Essas pessoas contribuíram em quê para o avanço da segurança pública? Né? E eu gostaria de lembrar, e aí nesse bojo dessa ascensão da extrema-direita que a gente teve no Brasil, que a gente está numa situação muito ruim de segurança pública no Brasil e que nós temos um vice-presidente que é general de exército, em que pese a incompetência do general Mourão, que é flagrante. E nós temos um presidente que é um capitão, que foi um tenente expulso das Forças Armadas também por uma desqualificação total como militar, né? Um péssimo militar, tem uma péssima ficha, quem aí é público e notório, né? Eu não sei nem como os militares apoiam e conseguem ver no Bolsonaro, por exemplo, um exemplo do que é ser militar. O Bolsonaro é um exemplo de como não ser um militar. Então, nós temos um vice que é um general de exército. Um presidente que chegou a patente de capitão. E mesmo assim a segurança pública é um caos. E o debate da segurança pública, feito no âmbito federal, é bem complicado, porque os estados é que vão operar as polícias, vão operar a polícia civil e tal. Não que o federal não tenha até o municipal participação conjunta, pensando em segurança pública numa forma mais ampla. Mas o Brasil, por exemplo, tem uma fronteira gigantesca. E o que um general, general Mourão, e o presidente da República, Bolsonaro, tem feito para que essas armas e essas drogas não cheguem? O que está sendo feito? A gente tem que refletir. O que adiantou eleger um vice de general, aí você tem lá na bancada federal o sargento tal, o coronel tal, e essas pessoas não estão contribuindo absolutamente em nada para a melhoria da segurança pública. A gente tem que fazer essa reflexão. E outra coisa que eu queria trazer aqui, um depoimento de um policial que eu peguei no Jacarezinho, e a Dani já deve lidar com isso há muito tempo, que é a questão do suicídio, né? A Dani colocou muito bem essa diferença. No militarismo, no Brasil, ainda a gente tem uma diferença muito grande entre o que é ser oficial e entre o que é ser praça, gente. Uhum. E esses praças, muitas vezes negros, pobres, de favela, sofrem racismo também dentro dessas corporações, tá? Só porque tem uma cúpula de oficiais que são brancos, de classe média. A gente tem essas tensões. Então, eu tava no Jacarezinho conversando com um policial, e esse policial relatou que a quantidade de suicídios na polícia militar é muito grande, e isso revela a condição mental, de saúde mental em que esses profissionais estão trabalhando. Então, um profissional que vai te abordar na rua, como é que está a saúde mental desse cara que vai te abordar na rua aí de noite ou numa blitz, entendeu? A gente tem que debater isso também. E ele relatou que muitas vezes, quando o policial, ele não tem não sei se a palavra é coragem, enfim, de se matar, de tirar sua própria vida, ele toma a frente de uma operação para ser baleado. Isso. De propósito. Ele se coloca numa posição de alvo e é baleado, porque uhum. também ele relatou que quando um policial comete suicídio, a questão de amparo à família é mais complicado. Uhum. No relato desse policial, que eu não vou revelar o nome, no Jacarezinho, porque particularmente eu apesar de ser, estou no movimento de favelas, estou na luta, estou com a Dani, mas ouvi também o policial que está operando a segurança pública, que inclusive era um policial negro, um cabo da Polícia Militar negro, que estava ali dentro daquela pressão do Jacarezinho.
É uma tragédia que se dá por diversos ângulos, como você muito bem coloca aqui, Felipe, porque aqui no Rio de Janeiro a nossa polícia é a polícia que mais mata e evidentemente é a polícia que mais morre. Isso está colocado já há muito tempo. Agora, Dani, eu queria trazer para o nosso debate uma informação aí, um importante detalhe que o Felipe trouxe, mas que eu já ia trazer aqui para o nosso debate, que é justamente essa influência da estratégia armamentista do bolsonarismo. Porque o presidente da República, ele vem alterando aí todo o ordenamento jurídico para facilitar o acesso às armas no país, contando com essa ilusão de boa parte da população que acha que vai conseguir comprar uma pistola, enfim. De toda forma, o número de armas em circulação aumentou assustadoramente nos últimos anos. Essa retórica belicista do Jair Bolsonaro também influencia os policiais nas ruas, Odani. Eles se sentem de alguma forma legitimados a dar o tiro na cabecinha das pessoas?
De alguma forma, sim, Anderson, porque, como falava anteriormente, Silva, Felipe também passaram por esse elemento, essa ideia do civismo presente, né, da atuação ativa, né, da busca ativa por soluções sociais, ela é muito grande no nosso país. E o que a eleição de Bolsonaro produziu foi uma responsabilização muito grande desses agentes, uma ideia de que, nossa, o nosso país está terrível, como podemos melhorar? Temos que nós agir, o presidente está nos convocando a agir, a tomar as ruas, a garantir a segurança do cidadão de bem para que o cidadão de bem melhore o nosso país. Vamos lembrar que na eleição de 2018, o tema que mais preocupava os brasileiros, acima de qualquer outro, era o tema da segurança. E para garantir segurança, os brasileiros, naquele momento, estavam dispostos a abrir mão de tudo. A famigerada carteira de trabalho verde e amarelo. E aí, passado quase que 4 anos, a pergunta que fica é: melhorou? Depois da reforma da Previdência, depois da reforma trabalhista, pensando também, atrelando o teto de gastos que houve ainda no governo do presidente Michel Temer, melhorou a situação de emprego e renda do nosso país? Não melhorou, e muito por isso, Anderson, o tema da eleição de 2022 é esse. Uhum. O tema agora que mais preocupa os brasileiros é o tema de emprego e renda. A população está com fome, sim, a população está desempregada, está em desalento. Então, a população, ela quer mais direitos, mas ela não sabe de onde vem. Porque, perceba, se passamos todo o debate aqui falando das ausências do Estado no campo das favelas e periferias e da sua ação por letalidade policial, isso significa que o favelado, favelada, olha e pensa que o único direito que o Estado produz para ele é o direito da bala, o direito do controle social. Acho que cabe a nós, parlamentares, movimentos sociais, produzir uma reflexão nessa conjuntura, uma reflexão nesse ano eleitoral, na positiva, na ideia de como que se garante, como que a segurança pública é um direito, mas atrelada essencialmente à garantia de outros direitos. Acho que é necessário a gente pensar o quanto que hoje, né, em 2022, quase que um ano após a operação do Jacarezinho, a resposta do então governador Cláudio Castro é a cidade integrada, um programa que novamente tenta reeditar algo que aconteceu no nosso estado e que, se anteriormente houve um escopo acadêmico, houve um escopo de formulação da política, e ainda assim a UPP não deu certo, porque uma UPP versão piorada, numa conjuntura piorada, o dará. Então, vem novamente com o braço armado, mas perceba o elemento, né? Quando a cidade integrada começa no Jacarezinho, ela começa dizendo que os policiais entrarão, mas entrarão programas sociais, entrará Fomenta Cultura, entrará bancos, né, de geração de emprego e renda. E isso vigorou alguns dias, os primeiros dias da cidade integrada. Arrefeceu, ficou só a polícia, os agentes, e as críticas, quando aumentaram da cidade integrada, novamente o governo vem com esse elemento. Então, acho que a pauta da segurança, ela novamente tenta passar nessa eleição a partir da ideia, né, passando para o cidadão a ideia de que só haverá emprego se houver essa política letal na frente. Então, é uma reedição de uma linha que já estava ali em 2018. Acho que a gente precisa retomar um debate que traga mais essa garantia de direitos, que traga a valorização dos direitos humanos, e fazer esse debate essencialmente para aqueles mais impactados. Eu acho que precisamos pensar um debate que agregue, né, toda a nossa sociedade, e aí eu falo desde as classes mais pobres até a classe média, mas pensando as camadas desse debate, pensando que as desigualdades, elas favorecem as disputas, e muitas vezes quem faz o trabalho sujo da burguesia não é a própria, e sim uma classe média trabalhadora. Para mim, Anderson, um dos piores legados dos governos de esquerda ou progressista no nosso país foi aumentar a ideia da meritocracia. Por que que o Nordeste está com o Lula nessa eleição? Porque o Nordeste sabe que só chegou água, só chegou lá, luz lá, porque teve política pública. Não é porque teve Lula, é porque teve política pública. Sim. Agora, aqui no nosso estado, estado, no Sudeste, o trabalhador que comprou uma casa, que comprou um carro, que se esforçou para se mudar da favela, ele acha que foi por mérito dele. Ele não acha que foi política pública que possibilitou. É óbvio que tem um esforço do trabalho do trabalhador. Eu não estou retirando esse elemento de maneira nenhuma. Mas esse trabalhador não conseguiu isso sozinho. Existe uma política econômica, existe uma política pública que favorece esse crescimento econômico, que favorece a compra de bens de consumo, que favorece a possibilidade do trabalhador chegar, como é o meu caso, como estudante cotista na Universidade do Rio de Janeiro, e ser a primeira da minha família a entrar, né, a primeira geração da minha família a entrar na universidade. Talvez, né, se perdurar o governo Bolsonaro, infelizmente, a última. Esse é um compromisso e uma tarefa que quem entrou na universidade nesses últimos 5, 10 anos precisa produzir de luta para garantir que outros entrem. Só para fechar aqui, para contribuir com o debate que Felipe trazia, a gente precisa alardear isso. A gente tem a polícia que mais mata, a polícia que mais morre e a polícia que mais se suicida. Sim. O suicídio é um problema social, advindo inclusive dessas péssimas condições de vida. E ela atinge a todos. O crescimento do suicídio nas mais diversas categorias sociais, organizações sociais, são enormes. A gente faz projetos, por exemplo, com a comissão, em escolas, para a produção de projetos de lei. E os projetos que mais são indicados pela juventude é projeto de saúde mental. O dado da nossa, na população geral é de 5,8 suicídios a cada 100 mil habitantes. Mas para a polícia, esse dado é de 23,9 a cada 100 mil habitantes. É quase que 4 vezes o da sociedade no geral. E isso advém diretamente das condições de trabalho e dessa ideia da produção da guerra que os praças devem desenvolver a partir do seu alto comando.
Impressionante, uma realidade assustadora que você traz aqui para a gente, dando informações importantíssimas. Silvia, a gente está chegando aqui na nossa reta final do nosso debate, mas eu queria ainda trazer dois temas rapidamente aqui para a gente, que a gente abordou inclusive ao longo desse nosso debate, foram citados aqui, e um deles é justamente porque essa lógica do confronto que se estabeleceu é muito influenciada, Silvia, pela facilidade com que as armas chegam aí às mãos dos bandidos nas favelas, enfim, isso tem anuência muitas vezes de militares que intermediam essas negociações. Ou seja, o problema é muito mais profundo, né, Silvia?
Exatamente. Eu precisaria focalizar no seguinte: o problema do Rio não são as drogas, são as armas. O que tem de diferente, droga, venda de drogas tem em Nova York, Madrid, Berlim, no mundo inteiro. Não tem nenhum estudo que mostre que os usuários de drogas do Rio de Janeiro são maiores do que do resto do mundo ou do Brasil. É o mesmo tipo de pessoas que usa droga, etc. O que tem de específico no Rio, o que tem de próprio no Rio, que só tem no Rio, que é a nossa tragédia cotidiana, é a presença de armas dentro de comunidades cotidianas e de armas longas, de fuzis, não é só de pistola. É isso que o Rio de Janeiro nunca conseguiu modificar. E as políticas de segurança sendo feitas no estado do Rio de Janeiro por governos atrás de governos, tem contribuído para intensificar cada operação em que a polícia entra e dá tiros de fuzil e de caveirão e sai, estimula criminosos locais a contratarem e chamarem mais fuzis, aquelas mulas, a Dani e o Felipe estavam dizendo, né? É fuzil japonês, entra do mesmo jeito e entra pelos mesmos sistemas, muitas vezes que passam por dentro das polícias e das forças armadas e dos exércitos, né? E chegam então às favelas. Por que que o Rio de Janeiro nunca conseguiu diminuir isso e retirar o fuzil das favelas, da mão de criminosos, porque tem uma política que aquece o mercado. Ele vai lá, a polícia vai lá, tira 3 ou 4 ou 4 ou 5, quando o caveirão já está fazendo a marcha ré para voltar, o criminoso local já está ligando para o fornecedor, que faz parte desse arranjo, é o mesmo fornecedor de todas as facções. Olha que coisa interessante, Anderson, o mesmo fornecedor de fuzil de todas as facções, e de todo o crime, de toda a criminalidade, e esse fuzil entra E aí depois o que que faz? A polícia espera o fuzil entrar para ir dar tiro lá dentro, na beira, na boca da favela, colocando todo mundo em risco. Em vez de impedir a entrada, em vez de pegar esse fuzil quando está em Miami, no galeão, na estrada, e ele tem uma articulação monumental com um monte de gente rica que não está dentro da favela, poderosos traficantes de armas, né? Grandes traficantes de armas mundiais e brasileiros, não, espera chegar dentro da favela e depois enche de munição, tem que chegar o fuzil e tem que chegar a munição, pense bem a quantidade de munição que tem que entrar também, e depois aí ficar dando tiro. Tem uma lógica muito louca nessa política, que é uma lógica que a reproduz. Agora, nós estamos acabando, eu sei. Eu queria falar uma palavra sobre o programa Cidade Integrada.
Por favor.
Anderson, posso falar uma?
Pode.
É o seguinte, tem que ficar claro uma coisa. Programa de redução de violência baseado em ocupação policial militar vai resultar em tragédia. A gente viu a morte do Jonathan na semana passada, vimos a chacina há um ano, a morte do Jonathan na semana passada, já houve uma morte no meio do caminho e nós vamos colecionar. Qualquer programa no mundo, mas principalmente no Rio e principalmente numa comunidade traumatizada como Jacarezinho, que baseie a ideia de reduzir violência na ocupação policial militar, vai dar em tragédia. Quanto tempo será que as nossas autoridades de segurança, os nossos luminares de segurança vão demorar para entender isso? Existem alternativas. Não é verdade que o Rio está fadado ao fracasso. Existem alternativas. Está sendo feito muita coisa no governo do Pará, no governo do Espírito Santo, levando políticas sociais de qualidade, usinas da paz. O programa aqui, o governo do Espírito Santo, aqui do nosso lado, está derrubando as taxas de homicídios e de violência letal com programas sociais, levando aquela escola de turno integral dentro da comunidade, de ótima qualidade, com piscina que o morador e o garoto querem estar, entendeu? Tem várias experiências desse tipo, mas não, o Rio de Janeiro insiste. E hoje nós estamos tendo a celebração da memória dos mortos da chacina lá em Jacarezinho, ao lado de quem estão os grupos sociais, os nossos heróicos grupos do Abijaca, o grupo do Joel, um monte de gente, Sesec também está lá, a Comissão de Direitos Humanos está lá, a FAPESG está lá, ao lado de quem? Ao lado de um policial armado até os dentes. É isso que não dá certo. Mas não é verdade que nada dá certo no Rio. Nada dá certo no Rio se as autoridades, se policiais, militares e civis quiserem insistir na política do tiroteio, do confronto e da morte.
Muito bem lembrado, Silvio. Eu ainda tinha alguns temas aqui para tratar no nosso debate do de hoje, mas o meu tempo está praticamente encerrado aqui. Mas antes de encerrar, eu quero só fazer um comentário aqui do nosso ouvinte, trazer uma participação do nosso ouvinte, o Pedro Miguel, relacionada diretamente a você, o Felipe. Ele diz o seguinte, ó: companheiro Felipe dos Anjos, não há o que esperar da política efetivamente popular de nenhum parlamento. Precisamos de muitas organizações autogestionárias com ampla ação política direta. Para encerrar, ô Felipe, eu queria que você falasse a respeito justamente dessa marcha que haverá hoje lá no Jacarezinho, para lembrar um ano da chacina, não é? Onde é que vai haver, já está acontecendo essa marcha? Onde é que se dá a concentração para essa caminhada? Qual o trajeto que essa caminhada vai percorrer? E qual é o objetivo desse protesto de hoje? Vocês da Faferj estão participando ou vão participar dessa caminhada?
Olha, Anderson, com certeza o pessoal da diretoria lá, eu estou mais envolvido aqui, me preparei mais para estar aqui, né? Mas com certeza a FAFES tem outras representações e vão estar lá. E sobre a questão do ouvinte, a única divergência que eu tenho é que sim, a gente pode trabalhar com controle social, que eu chamo a questão da autogestão, mas eu não tiro do parlamento também essa responsabilidade da segurança pública. Temos aqui a deputada Dani Monteiro, que inclusive se não estivesse no parlamento, pode ter certeza, meu amigo, a gente estaria numa situação bem pior do que a gente está agora. E a gente vive numa democracia representativa, a gente vota, né? E, enfim, eu acho que os parlamentos, sim, eles são uma saída de fazer política. E aí uma coisa eu concordo com você. Nós da Faferj achamos que o parlamento e o voto, ele é um detalhe da democracia, tá? Ele, inclusive, é a parte final do regime democrático. E a democracia, ela se constrói dia a dia, e política você faz até quando, desde o início da sua vida, desde quando você nasce, tá bom? A gente entende que o regime democrático a gente constrói, mas que os parlamentares têm sim responsabilidade nas suas ações, inclusive em segurança pública.
Felipe dos Anjos, Silvia Ramos e deputada Dani Monteiro, muito obrigado a todos vocês pela participação nesse nosso importantíssimo debate de hoje a respeito de um ano dessa chacina horrorosa lá na favela do Jacarezinho. Quero agradecer a participação de todos vocês, dos nossos ouvintes, e também quero lembrar, aproveitar rapidamente para lembrar que hoje à noite, partindo das 19 horas, nós teremos um importante debate lá no nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais. O debate ali vai ser transmitido pelas nossas redes sociais, que vai tratar a respeito justamente da situação econômica do nosso país, com a participação dos economistas Davi Decache, o Plínio de Arruda Sampaio e do professor Ademar Mineiro. Eu conto com a participação de vocês e a presença e o acompanhamento desse debate importante que a gente vai realizar no nosso canal lá no Facebook, que é o Faixa Livre. Muito obrigado a todos vocês pela participação, pela audiência, e na próxima segunda-feira aqui na Rádio Bandeirantes nós estamos de volta a partir das 8 da manhã para mais uma edição do programa Faixa Livre. Um ótimo final de semana a todos vocês e até segunda.
Aqui termina mais uma edição do Faixa Livre. Obrigado, ouvinte, você que participou. Obrigado a você que se limitou a nos ouvir, e até amanhã.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03000, 4 dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.